Abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 6. João, capítulo 6, nós vamos ler de 41 a 51. Chamo sua atenção para este texto, para pensarmos sobre a soberana graça de Deus. A soberana graça de Deus. Então os judeus começaram a criticar Jesus, pois Jesus havia afirmado: "Eu sou o pão que desceu do céu." Diziam: "Este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe, como pode dizer: 'Desci do céu'?" Jesus, porém, respondeu: "Parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, e no último dia eu ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus, todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu fui enviado por Deus, o vi. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne." Esta é a palavra do Senhor. Meu povo, quando o assunto é alguma situação impossível para nós, quando o assunto é alguma pessoa que nós julgamos ser complicada demais, a gente brinca geralmente dizendo assim: só pela graça, não é mesmo? A Ildete, por exemplo, só pela graça. Não é assim? A gente, quando dá de cara com alguém, ai tadinha, Ildete é uma gracinha, não é brincadeira. Quando a gente dá de cara com uma situação que para nós é pesada demais, é difícil, é complicada, quando alguém difícil, a gente precisa lidar com essa pessoa e é inevitável que seja assim, a gente diz: só pela graça. É verdade, é só pela graça, tudo é pela graça, tudo é fruto do favor imerecido de Deus, transbordando sobre nossas vidas. Ar, saúde e bem-estar, é tudo pela graça. Esperança, conquista, perseverança, são obras da graça. Transformação, mudança, salvação ou conversão, é só pela graça. É graça, gente, do início ao fim. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele tanto entendia que é só pela graça, quando ele fala da graça de Deus, que ele revelou que o amor triunfante de Deus sobre a natureza dura do nosso coração é a nossa única esperança. Abra sua Bíblia em Tiago 1, a partir do verso 14, e veja como Tiago nos mostra a soberana graça de Deus como sendo a única esperança para todos nós, de fato, a única esperança para qualquer pecador. Olha o que ele diz, Tiago 1, 14. A tentação vem de nossos próprios desejos. Sabe aqueles desejos que a gente não consegue largar? Aqueles pecados preciosos da gente, aquelas vontades distorcidas, corrompidas, sejam elas em que área for, de que jeito for. Tiago diz: essas tentações vêm de nossos próprios desejos que nos seduzem, fazem-nos promessas, nos arrastam, nos seduzem e nos arrastam, e aí o ser humano ainda tem coragem de que ele é livre para fazer o que ele quer. E aí a gente fala que a única esperança do ser humano é o livre-arbítrio dele. Olha o que o livre-arbítrio faz: seduz você, arrasta você. Sim, somos livres, fazemos o que queremos, mas se não é a graça de Deus, olha o que a graça de Deus Olha o que somos capazes de fazer. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, o pecado gera morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Não se deixem enganar pelo pecado. E aí ele fala da graça soberana de Deus. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto. Toda dádiva vem da graça de Deus, do Pai que criou as luzes no céu, a graça que a nós chega como luz nas trevas do coração. Cristo é a luz do mundo, diz João 8:12, e é disso que Tiago está falando. Ele está falando que o Pai que criou as luzes no céu, essa graça tem que entrar no nosso coração e iluminar a nossa escuridão, do contrário andaremos em trevas. Nesse Deus, Tiago continua, não há variação nem sombra de mudança, por sua própria vontade Deus nos gerou, escutou? Por sua própria vontade Deus nos gerou por meio da sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. É só pela graça, gente. E a graça, a soberana graça de Deus, é o tema do texto de João hoje à noite. Volte-se para João 6, a partir do verso 41. Jesus, cheio de graça e de verdade, como João diz no capítulo 1, estava ensinando na sinagoga. Você vê isso no verso 59 de João 6. E na medida que Jesus ensinava, a resistência aos seus ensinamentos, ao seu ministério, essa resistência ia aumentando. Por quê? Acontece que a multidão que seguia Jesus não tinha entendido os sinais, não tinha enxergado os milagres para além deles mesmos, como Jesus mesmo diz em João 6, verso 26. Todos eles queriam Jesus, mas queriam Jesus pelo pão que Jesus tinha dado e enchido a barriga deles e de milhares de outros. Você pode ler o capítulo 6 do início até aqui o verso 41 e você vai ver isso. Só que o Senhor Jesus, ele insistia graciosamente em explicar que a multiplicação milagrosa de pães e peixes servia para algo muito superior à comida que enche a pança. Jesus tinha feito o milagre para abrir os olhos deles para a incrível realidade de que todos ali estavam diante do pão da vida, João 6:35. Eles estavam diante daquele que verdadeiramente mata a fome da alma e do coração. O propósito de João, quando nos narra esses episódios, é ensinar que, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 1:29, Jesus veio para salvar o pecador que crê na vida e na obra de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, o nosso substituto, e quem nele crê tem salvação. Mas João quer mostrar mais do que isso. João quer mostrar, João 6:35, João 6:48, João quer mostrar que Jesus é também o pão da vida, o pão que desceu do céu, João 6:41, João 6:51. E esse pão que desceu do céu, ele veio para saciar, satisfazer o coração dos pecadores salvos pela graça. E eles se saciam em Cristo através de um relacionamento íntimo, pessoal e de fé com o Senhor. Só que tem um problema, como já dissemos. É que aquela multidão não tinha entendido nada disso. A multidão queria mais milagres, queria mais pão, queria encher de novo a pança. E a pressão sobre Jesus vai aumentando, e daquele momento em diante, o ministério dele vai sofrendo cada vez mais pressões e a coisa vai piorando. Na primeira vez que a multidão retrucou Jesus, aqui no capítulo 6, aquela multidão insistiu que Jesus provasse ser alguém superior a Moisés, afinal, Moisés tinha dado pão para eles, maná, todo dia no deserto. E eles dizem, se você é superior a Moisés, se o Senhor é superior a Moisés, João 6,30, João 6,34, então faça de novo esse milagre. Aliás, faça todo dia, porque todo dia o povo hebreu tinha maná no deserto. E aí Jesus, com graça, com verdade, esclarece que não se tratava de Moisés, mas de Deus. Não se tratava de pão que perece, mas de pão que faz reviver e satisfaz a alma, e que crer nele era obra do amor triunfante de Deus. Nós vimos isso domingo passado à noite. Agora, pela segunda vez, essa multidão retruca Jesus. E eles começam a se exaltar. Olha o verso 41, nosso texto de hoje. Então os judeus começaram a criticá-lo. Eles saíram do campo do desafio, do debate, e caíram no campo da murmuração, começaram a murmurar contra Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha afirmado, eu sou o pão que desceu do céu. Percebe? Quanto mais o Senhor se revela, quanto mais Ele fala com graça e com verdade, mais os judeus vão se irritando com Ele. Mais eles odiavam Jesus e planejavam parar Jesus, tentando dar fim à vida de Jesus. E Jesus não para, e Jesus continua se revelando, e Jesus continua falando, e esse desdobramento, essa ira dos judeus que vai aumentando na proporção em que Jesus insiste em dizer quem ele é, quanto mais ele se revela, mais as pessoas se iravam contra ele, esse desdobramento vai ficando cada vez mais claro na medida em que a gente prosseguir no estudo de João. Mas hoje, olhando para este episódio aqui em tela, que lição nós tiramos dele para nós? A lição é sobre a graça, a soberana graça de Deus. E dessa lição principal, a gente vê escorrer quatro verdades. Primeiro, a dureza do coração humano sem a graça. Segundo, a divina intervenção pela graça. Terceiro, qual é a dieta do povo da graça? E quarto, a definição, quem é esse povo da graça? Vamos começar pela dureza do nosso coração. A dureza do coração sem a graça. Olha aqui o verso 41 e o verso 42 e veja se esse povo não era obstinado, duro. Então, os judeus começaram a murmurar contra ele, começaram a criticá-lo, pois Jesus havia afirmado, eu sou o pão que desceu do céu. E olha o que eles trazem à mesa, para desqualificar Jesus. Diziam, este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai, sua mãe, como ele pode dizer desci do céu? Os judeus, gente, começaram a criticá-lo, porque o Senhor lhes revelou a verdade mais maravilhosa. A verdade verdadeiramente libertadora, totalmente saciadora, que qualquer ser humano jamais poderá ouvir do lado de cada morte, ou seja, eu sou o pão da vida. Você tem fome, e você só vai matar sua fome comendo do pão da vida. Eu sou o pão da vida, coma de mim, sacie-se comigo. Era isso que Jesus estava oferecendo, nada além disso. Mas é impressionante porque eles criticaram quando Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. E a crítica veio da pior maneira, veio na forma de murmuração, diz o texto. A Almeida, Revista e Atualizada, a versão bíblica diz murmuração, a nova versão transformadora, a NVT, chama de crítica. E essa palavra crítica ou murmuração vem de uma palavra grega que diz gogudzo, é uma palavra onomatopeica. O que é uma palavra onomatopeica? O que é uma onomatopeia? Quando você diz fulano é cri-cri demais, esse cri-cri é uma palavra onomatopeica. O que a gente quer dizer quando diz fulano é cri-cri? Ele é tão enjoado quanto o barulho de um grilo que fica cri, cri, cri na sua cabeça. Atim. O que é atim? É outra palavra onomatopeica, é o som do espirro. Tibum. É outra palavra onomatopeica, é o som de quem dá uma bomba na piscina, pula, tibum. Então, João usa aqui uma palavra onomatopeica, gogudzo, que representa a queixa em voz baixa que aqueles judeus começaram a fazer sobre Jesus. Eles ficavam murmurando, gogudzo, 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 gogudzo. A queixa, gente, é o pior tipo de crítica. Queixa, murmuração é o pior tipo de crítica. Porque ela sempre sai de um coração envenenado que resmunga e que espalha veneno através do resmungo aonde quer que se chegue e encontre espaço. Chega gogudzo, gogudzo, derramando resmungo. Igualzinho ao que fez o povo de Israel no deserto contra Moisés e no final das contas contra o próprio Deus que enviou Moisés. Então veja que João, quando fala que Jesus se revela como o pão da vida, João diz, esse povo começou a murmurar. E quando Deus, lá no deserto, começa a mandar maná para aquele povo, o que que aquele povo começou a fazer? Também começou a murmurar. Êxodo 16, 8, diz assim. E Moisés acrescentou, o Senhor lhes dará carne para comer à tarde e o saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas, sua murmuração contra ele. O que fizemos? Sim, suas murmurações, suas queixas são contra o Senhor e não contra mim, diz Moisés. Olha o que é você murmurar, por exemplo, contra a sua igreja. Em última instância, é murmurar contra o Deus dessa igreja. Olha o que é murmurar ou criticar o que Deus tem procurado te dar em termos de pão da vida através do ministério de alguém. Em última instância, não era contra Moisés a queixa ou o murmúrio, era contra o próprio Deus. E lá no deserto, a coisa chegou a tal ponto que o Senhor, em forma de desabafo, decretou a justa sentença sobre aqueles resmungadores, aqueles murmuradores que destilaram veneno por toda a comunidade, contaminando cada palmo do coração por onde passaram. Números 14, 27. Olha o que Deus diz dos murmuradores do deserto. Até quando precisarei tolerar esta comunidade perversa e sua murmuração contra mim? Até quando? E aí até o verso 30. Deus vai dizendo aqui em Números 14, que por ter ouvido as queixas deles, as murmurações deles, eles sofreriam as consequências. Murmuração é coisa muito séria. Seu coração é murmurador. A murmuração do nosso coração é sinal de dureza, descontentamento. E a gente sempre transfere isso para alguém, para Moisés que nos tirou do Egito, para a circunstância adversa do deserto a caminho de Canaã. Veja que é sempre alguém e não a gente. E em última instância, o Deus que nos tirou de lá, o Deus que nos colocou nessa situação. E aí o coração murmura, murmura. Esse episódio dos hebreus se repetindo na vida dos judeus fariseus serve de alerta para os duros de coração que ainda hoje, diante da revelação de Deus, a revelação que Deus faz de si mesmo em Jesus Cristo, através de uma leitura bíblica, através da letra de uma música, através de um sermão que você ouve, de um testemunho que você escuta, essas pessoas ainda insistem em permanecer murmurando e resmungando contra Deus. Olha o que diz o salmista sobre a murmuração do deserto. Salmo 95, versos 8 e 9, diz assim: Pois ele, o Senhor, diz: não endureçam o coração como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá no deserto. Ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo o que eu fiz. E era exatamente assim que os judeus estavam murmurando. Volte-se agora para João 6. E a gente vê em João 6:41 que os judeus começaram a murmurar e a criticá-lo porque Jesus afirmou: eu sou o pão que desceu do céu. E sabe o que é mais surpreendente do que a murmuração dos judeus? Sabe o que é mais surpreendente do que os estragos que a murmuração faz na vida dos outros? Porque quem vive murmurando destrói a todos quantos eles conseguem acesso. Sabe o que é pior do que a murmuração e o estrago que a murmuração causa? No caso aqui dos judeus, o pior era o fundamento sobre o qual se baseava a murmuração. Leia de novo o texto, verso 42, e veja. Olha por que eles murmuravam, verso 42. Este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai, sua mãe. Como ele pode dizer: desci do céu? Oh, meu povo, eles jogaram muito baixo agora. Aqueles homens mediam as palavras de Jesus sobre si mesmo a partir da percepção humana deles. Não pode ser, você não pode ter descido do céu. Nós conhecemos você, conhecemos sua história. Eles mediam Jesus, as palavras de Jesus, pelos raciocínios humanos sobre os fatos e as verdades deles. Eles diziam mais ou menos assim: não pode ser, você não pode ter descido do céu. Sabe por quê? Porque nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mentes, nosso coração testificam: você é da terra, você não veio do céu. Sabe por que você não veio do céu? Porque até corre uma história aí dizendo que você é o filho bastardo de José. Corre uma história de que Maria, sua mãe, ficou grávida do Espírito Santo e aquele corno do José casou com ela. Como você pode dizer que você é do céu? É isso que eles estão dizendo. É a dureza do coração sem a graça de Deus. O coração sem a graça de Deus, a graça que traz luz, como Tiago nos revelou e lemos no início, a luz que ilumina toda escuridão. Você já viu como é que é barata? Barata é um bicho tão encantador. Barata é um bicho encantador. Ela age no escuro. E aí você entra na cozinha, liga a luz, o que, que a barata faz? Corre para debaixo dos armários, das mesas, vai em busca do escuro. É igual os ratinhos, outro bichinho encantador. E assim somos nós. Assim é o coração sem a graça. Ele quer as trevas, o esgoto, o escuro, o lixo das coisas. E aqui são esses fariseus. Jesus está trazendo luz, Jesus é a luz da vida, Jesus está iluminando. E sabe o que eles fazem? Quando eles são confrontados com a verdade: vocês estão com fome, mas o que vocês precisam é do pão da vida, eu sou o pão da vida, comam de mim, bebam de mim. Eles dizem: não, não pode ser você. Você é filho bastardo, você não veio do céu. O coração duro, gente, quando ele é confrontado, ele murmura. O coração duro, quando ele é colocado face a face com a verdade, sabe o que ele faz? Ele procura de todas as maneiras um jeito de desautorizar ou de desacreditar o portador da verdade. Pode observar. Você? Quem é você para falar comigo? Pastor? Pastor só mete a mão no dinheiro dos irmãos. Esse é o coração humano que, quando se expõe à verdade, desautoriza o outro, desacredita o outro, tentando trazer mentiras, se possível for. Duro é o nosso coração. Não seja tão duro para condenar os fariseus, porque eu e você somos igualzinho a eles, se não for a graça de Deus. Pobres de nós sem a graça de Deus. A gente vai passar pela vida murmurando de Deus, denegrindo quem se levanta para falar de Deus com graça e verdade. Mas a Bíblia diz, não endureça seu coração. Olha o que Paulo diz, advertindo-nos, usando o exemplo da murmuração no deserto. 1 Coríntios 10, versos 10 e 11, Paulo diz assim: e não se queixem como alguns deles se queixaram. Sabe por quê? Porque quem vai até o fim se queixando, é destruído pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles lá no deserto nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Ah, a dureza do nosso coração sem a soberana graça de Deus. É isso que João quer que a gente veja. Aí João fala da graça, a divina intervenção pela graça, que é a segunda verdade aqui. A divina intervenção pela graça, a gente vê em João 6, de 43 a 46. O leitor desatento a esse ponto da narrativa, na sequência aqui de João 6, vai achar que Jesus está se repetindo. Porque Jesus, a partir do verso 43, ele vai dizer coisas que ele já tinha dito lá no verso 37, 38... 39, e parece que ele está se repetindo aqui, e aí esse capítulo acaba ficando meio confuso. Mas na verdade, Jesus está dizendo o seguinte: parem de querer argumentos humanos, porque o que precisa acontecer no seu coração para você deixar de ser tão bruto, tão duro, tão incrédulo, o que você precisa de fato não é de melhores argumentos. Você precisa da graça de Deus arrastando você. Como Tiago disse que acontece. Olha o que Jesus diz. Eu quero que você preste atenção, se você estiver lendo na NVT, a nova versão transformadora. Eu quero que você preste atenção na conjunção aqui. Conjunção adversativa. Porém. Verso 43, Jesus, porém, respondeu. Essa conjunção não existe no grego, tanto que a Almeida Revista e Atualizada não traz a conjunção, a nova versão internacional, a NVI, não traz a conjunção, outras versões não trazem, mas a NVT, penso, colocou a conjunção aqui, porque quer mostrar o que Jesus vai repetir, coisa que ele já tinha dito no verso 37, mas Jesus repete aqui para dizer o seguinte: essa dureza do coração de vocês só se cura pela graça. Porque nos versos 41 e 42, o que eles disseram? Eles disseram: não, você não pode ser do céu. Nós conhecemos seu pai, conhecemos sua mãe, conhecemos sua história. E aí vem o 43, Jesus, porém, respondeu: parem de murmurar, parem de criticar. Por quê? Porque ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e no último dia eu ressuscitarei. Pare de resmungar, porque se o Espírito Santo de Deus não agir na sua vida, regenerando você, fazendo você nascer de novo, gerando você pela palavra da vida, como Tiago disse, parece que Tiago leu João, é impressionante. Se o Senhor não arrastar você pelo Espírito, se o Pai não trouxer você, para no último dia eu te ressuscitar, você nunca virá a mim, diz o Senhor. Porque você vai amar, continuar com seu coração duro e murmurador. Como dizem as Escrituras, continua Jesus, lá em Isaías 54, 13, todos eles serão ensinados por Deus, todo aquele que ouve o Pai e aprende do Pai, todo que ouve o Pai, aprende do Pai, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por Deus, o vi. Jesus está dizendo algo muito importante sobre a nossa conversão. Primeiro, Jesus está dizendo, parem de criticar, pois respostas a essas perguntas não virão do senso comum, não virão de impressões humanas, não virão de experiências empíricas, cujas respostas são limitadas a argumentos que cabem na lógica dos experimentos e da razão humana. Não! As respostas não são limitadas apenas ao que o olho consegue ver. O ouvido consegue ouvir, o coração consegue sentir, não, nada disso. A resposta vem do Deus que decisivamente inicia a salvação na gente, regenerando o pecador, colocando fé no coração e dizendo, creia. É mais ou menos assim, eu estou aqui, o Orlando começa a dar um ataque de coração. E digamos que nós tenhamos aqui dentro da congregação um cardiologista que não larga da maletinha e lá dentro ele tem um desfibrilador, aquele negócio que você dá o choque aqui no peito dele. O que João está dizendo é o seguinte, somos um bando de gente de coração dura, infartando, perdendo o fôlego da vida. E se Deus não chegar com desfibrilador e dizer, respira, respira, ninguém vem à vida. É isso que João está dizendo. Verso 43, Jesus, porém, respondeu, parem de me criticar, porque se Deus decisivamente não trouxer alguém, ninguém virá a mim. Crente, é hora de você dar um aleluia e dizer, meu Deus, então foi Deus quem me levou. Jesus está dizendo que foi. Ele veio com desfibrilador assim no seu coração, morto pelo pecado, no meu, e de novo veio o fôlego. Eu respirei, eu criei. Segunda coisa que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que a maneira de Deus trazer o desfibrilador, a maneira de Deus nos levar a Cristo, é através da palavra. Do Evangelho que é iluminado no nosso coração. Olha o verso 45 agora. Como dizem as Escrituras, todos eles quem? Todos aqueles que o Pai leva a Cristo. Ele falou no verso 43, no 44. Todos os que o Pai leva a Cristo serão ensinados por Deus. E todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Como é que Deus nos leva a Cristo pelo Espírito quando nós nos colocamos debaixo do ensino da palavra de Deus? Quando o Evangelho é anunciado, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então quando a palavra é anunciada, o Espírito vem e ilumina o nosso coração e diz, creia! E a gente volta a viver. Terceira coisa que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que o ensino da palavra de Deus que salva, o ensino da palavra de Deus que nos leva à salvação em Cristo, não é um ensino qualquer, é centrado em Jesus Cristo. O centro do Evangelho, o centro da igreja, o centro da mensagem cristã não é moralismo, não é autoajuda, não é nada disso. É Cristo e este crucificado. Olha o que diz o verso 46, João 6, 46. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui enviado por Deus o vi. Então de trás para frente, do verso 46 ao 43. Jesus nos é apresentado pelo ensino da Bíblia. O Espírito Santo nos ilumina, nos traz a vida, coloca em nós fé. E a gente crê. Então Jesus está dizendo o seguinte, pare de me criticar, porque se Deus não intervir no seu coração com graça, vocês continuarão resmungando até o fim. Deus intervém, gente, com graça. decisivamente com graça, iluminando o coração. Paulo falou isso, 2 Coríntios 4, de 4 a 6. 2 Coríntios 4, de 4 a 6. O diabo sabe que a maneira de Deus levar os seus eleitos, as suas ovelhas, a Cristo é através do Evangelho. Se o diabo sabe disso, olha o que ele faz. 2 Coríntios 4, 4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Cegou. Por isso que a Bíblia é anunciada e eles não enxergam. A Bíblia é pregada e eles abominam. Eles estão cegos, eles não veem. E o diabo sabe que Deus os arrasta pelo ensino das Escrituras centrado em Jesus. E aí olha o verso 6, 2 Coríntios 4, 6. Quando Deus traz os seus e leva ao Filho, olha como ele age. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Senhor vem e nos ilumina, Ele traz luz, as baratas todas correm, o pecado desaparece no sentido de não nos cegar mais, e a gente olha e vê Cristo por quem Ele é, assim se dá a salvação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Gálatas 3:5, Paulo diz assim, volto a perguntar, acaso aquele Deus que lhes deu o Espírito e realizou um milagre entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque vocês creram na mensagem que ouviram? Paulo está dizendo em Gálatas 3:5 que no momento que a mensagem foi anunciada, o Evangelho de Cristo foi anunciado, o Espírito os iluminou e eles creram. E foi assim que o Pai levou eles ao Filho. Gente, quando nós somos expostos à palavra de Deus centrada em Jesus, o Espírito age em nós, fazendo a gente nascer de novo. O Espírito produz em nós fé. O Espírito nos atrai para si de uma maneira irresistível. Então eu quero fazer duas aplicações a essa altura do sermão. O meu e o seu coração entregue a si mesmo é duro, murmurador. A gente precisa da graça de Deus iluminando aquele desfibrilador da graça de Deus no coração, trazendo vida. E essa energia do desfibrilador que traz vida, que é a palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, se você não consegue crer, e pode ser que tenha alguém me ouvindo dizendo, eu não consigo crer. Se você é dos que ainda murmuram, mesmo que aí caladinho no seu coração, apenas com você, murmura, critica, não... você não está precisando de mais argumentos lógicos, irracionais e coerentes, por mais importantes que eles sejam e são. Na verdade, o que você precisa é de uma nova vontade, de um novo desejo, que só Deus pode gerar em você. Só Deus pode gerar em você. Por isso que Jesus disse para aqueles homens lá que estavam murmurando contra Ele, parem de me criticar, porque vocês estão buscando entender isso por lógica humana. Mas deixa eu te dizer, vocês só vão entender isso se o Pai trouxer vocês. Isso nos humilha, porque nos coloca dependentes da graça. Você quer ver como que nós precisamos de fato é de uma vontade, de desejos transformados? João 7, abra sua Bíblia em João 7, verso 16, olha o que Jesus vai dizer. Jesus respondeu, minha mensagem não vem de mim mesmo, minha mensagem vem de Deus Pai que me enviou. Agora olha o que ele diz. Verso 17, quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Jesus está dizendo que a gente só vai discernir uma palavra como sendo de Deus no momento em que o nosso desejo for o de fazer a vontade de Deus, no momento em que meu desejo se rende ao desejo de Deus, no momento em que minha vontade se rende à vontade de Deus, eu sei que o ensino de Jesus é verdadeiro. Veja, se você não consegue crer, a primeira coisa que você precisa não é de mais raciocínio lógico, coerência cognitiva, você precisa de um desejo que se curva ao de Deus e diz: eu quero fazer. E aí você começa a provar. Então, aqueles que não conseguem crer, na verdade, precisam se humilhar diante de Deus. Orar e pedir: Deus, me dê fé, Deus, me dê um novo querer, Deus, me dê um novo desejo, um desejo de te conhecer, um desejo de te querer, um desejo de querer fazer sua vontade. É assim que nasce a fé. E dessa fé que nasce de Deus, é que virá o pleno entendimento de todas as coisas. A fé vem primeiro, Deus produz a fé, e essa fé me leva ao verdadeiro entendimento. A primeira coisa que a gente precisa, se eu e você hoje cremos, é porque um dia Deus veio com graça e nos deu um novo desejo, um novo querer, uma nova vontade submissa de Deus. Segunda aplicação que eu quero fazer é o seguinte: se a forma de Deus mudar o seu e o meu querer, se a forma de Deus nos levar ao Filho é através do ensino, como João, a gente leu em João 6, os que vêm a mim serão ensinados pelo Pai. Se é o ensino que nos leva, se é o ensino que quebra a nossa vontade, submetendo-a à vontade de Deus, o que você precisa fazer, além de orar e suplicar? Você precisa estar debaixo de um ensino bíblico coerente com a Bíblia. Você precisa estar sentado numa igreja que leva a sério o ensino da Bíblia. É questão de vida ou morte. Sermão não é brincadeira, não. Sermão é mais importante que seu remédio de pressão. É mais importante do que seu antidepressivo. É mais importante do que qualquer coisa que te mantenha vivo. Porque é pela palavra centrada em Cristo, na vida de Cristo, na obra de Cristo, e não em lições de moralismo, como muitas igrejas hoje fazem em nome de evangelho, lições de moralismo, de autoajuda, de autoimagem positiva e coisa do tipo. Não, você precisa encontrar uma igreja que pregue sistematicamente a Bíblia, que ensine o evangelho de Jesus com coerência, que busca viver o evangelho nos seus relacionamentos, nos pequenos grupos, nas amizades. É disso que você precisa, porque se Deus te leva ao Filho ensinando você, você precisa do ensino de Deus. Você precisa ter uma vida de oração, de estudo individual da palavra de Deus, todo dia, de preferência. Mas você também precisa de uma igreja, porque a dureza do coração humano vai sendo quebrada por Deus na medida em que nos assentamos sob o ensino do Evangelho. É Jesus que diz isso. Então, se você quer um argumento numa era onde todo mundo desvaloriza a membresia de igreja, hoje não se dá mais valor à comunhão em igrejas locais, afinal, existe YouTube, existe mensagens a hora que você quer, de todo tipo de pastor. Se você quiser um pastor com gel e colete, está lá no canal. Se você quer um pastor com cabelo todo engrinhado, está lá também. Se você quer um pastor marxista, você acha. Pastor gay, você acha de tudo. E aí, ser membro de igreja... E Jesus diz: não é assim. Você precisa ser ensinado pelo Pai. E esse ensino passa necessariamente por sua vida na comunhão de uma igreja. É assim que a graça de Deus vai penetrar seu coração, vai transformando suas vontades, seus desejos, que colidem com os desejos de Deus. E a palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, vai produzindo em você fé, novas afeições, novos desejos, e o Pai vai te levando ao Filho. Terceira coisa, a dieta do salvo pela graça, verso 47 a 51. Como é que o salvo se sustenta? Como é que o salvo, o crente, se sacia? Ele se sacia com a mesma palavra que o salvou. O mesmo evangelho que salva o crente é o evangelho que satisfaz o coração do crente. Olha o que Jesus diz, verso 47. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Mas aí no verso 48 ele muda totalmente o verbo. Ele diz, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Ué, você estava falando de crer, agora você está falando de pão? Você não está confuso? Não, porque crer é comer do pão. E comer de pão significa saciar a barriga da alma. Então Jesus está dizendo, quem crê tem a vida eterna. Quem come de mim, quem come do pão da vida, quem se sacia em mim, é salvo. E aí Jesus diz, seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Jesus está dizendo, se vocês continuarem me buscando, para vocês terem pão físico todo dia de manhã, vocês vão morrer igualzinho aqueles que comeram maná todo dia e morreram. Vocês não têm que buscar Jesus porque Jesus dá bênçãos. Você tem que buscar Jesus porque Jesus é o pão da vida. É isso que ele está dizendo. Quem vive me buscando só porque quer bênçãos, vai morrer. Como morreu os que morreram no deserto. E aí no verso 50, quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Se vocês vierem a mim para matar a fome da alma... Ah, vocês nunca mais morrerão. Mas se vocês vierem a mim, só para eu consertar seu casamento, eu posso até consertar seu casamento, mas você vai morrer. Se você vier a mim só porque você quer uma cura, uma bênção material, você vai morrer. Eu posso até te dar o que você quer, e olha, deixa eu te contar uma coisa, Deus dá, e dá muito. Da mesma forma que aqueles receberam maná todo dia, morreram, tem muita gente recebendo bênção de Deus que já está morta. Mas quem come o pão do céu jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. E esse pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Ele está dizendo... E aqui eu não vou entrar em detalhes, porque na sequência a gente vai falar mais sobre a carne, comer a carne, beber o sangue. Mas em síntese, Jesus está dizendo, a forma de comer o pão é você comer a minha carne. Pão com carne. Como assim, Senhor? É você meditar naquilo que a gente faz todo mês quando a gente celebra a ceia do Senhor. É lembrar que para a gente ser salvo, Cristo viveu no nosso lugar, o justo no lugar do injusto. A vida sem pecado que a gente não consegue viver. Morreu a nossa morte para vivermos a vida dele. Foi sepultado, ressuscitou. Então, quando ele fala minha carne aqui, ele está resumindo a mensagem do Evangelho. Ele está dizendo, sabe como é que você come e vive para sempre? Saboreando o meu Evangelho, todo dia, toda hora. Lembrando do que eu fiz por você, de como a minha graça te alcançou. Essa é a dieta do crente, o evangelho da glória e da graça de Deus. Não queira outro evangelho, não queira outra mensagem que não tenha cheiro do sangue de Cristo. Porque você pode até se saciar por um momento, mas na manhã seguinte você vai ter fome. E se você for buscar, você pode até ter de novo. Mas o próprio Jesus diz, mas no final você morre. Agora, quem come do meu pão, quem come de mim, quem se alimenta do meu evangelho, da obra que eu realizei, esse vive. E a última coisa que eu quero que você veja. Que tipo de gente a graça produz? Vamos revisar o que a gente viu. Primeiro, a gente falou da dureza do coração. Jesus vem e se revela como o pão que mata a fome da alma da gente. e a gente murmura, e a gente tenta denegrir, e a gente tenta difamar, e a gente tenta destruir o testemunho de alguém que tente nos trazer a mensagem. O coração é duro. Mas vem a graça de Deus, o Senhor, pelo Espírito, nos coloca sob o ensino do Evangelho. Ilumina os nossos olhos do coração, faz-nos ver Cristo, acorda-nos da morte. A gente crê e a gente passa a viver desse Evangelho que nos salvou, a gente come de Jesus. Que tipo de gente é a gente que foi alcançada pela soberana graça de Deus? Em primeiro lugar, é um tipo de gente humilde. A soberania de Deus na salvação tem que produzir crentes humildes. Porque se foi Deus que me amou primeiro, porque se foi Deus que entrou no meu coração com esse desfibrilador me arrancando da morte, e se Ele não tivesse isso, eu ainda estaria lá morto. Se tudo decisivamente começou em Deus, como é que eu posso me orgulhar? Se foi vontade dele primeiro. Crente tem que ser humilde. Segundo, a soberana graça de Deus nos enche de gratidão. Crente tem que ser grato. Porque eu e você não merecíamos isso. Eu e você, no lugar daqueles judeus, teríamos chamado Jesus do jeitinho que eles chamaram: filho bastardo. Mas Deus não se curvou a isso. Como vimos domingo passado, seu amor triunfou sobre a dureza do nosso coração. Como estamos vendo hoje, a graça soberana de Deus triunfa sobre a nossa vontade, nos dando um novo desejo. Isso tem que produzir em você gratidão. Ó Deus, obrigado pela soberana graça de Deus. Terceiro, a soberana graça de Deus nos dá segurança. Porque se Ele não desistiu de mim, e se Ele me promete que do início ao fim Ele vai completar o que Ele começou, eu posso descansar seguro. É isso que Paulo está dizendo em Romanos 8, 29 a 30. Aqueles que Deus conheceu ou escolheu de antemão, esse Ele predestinou. Aos que Ele predestinou, Ele chamou. Aos que Ele chamou, Ele justificou. E aos que Ele justificou, Ele glorificou. O que que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: o Deus que te amou antes da fundação do mundo não vai te lançar fora. Ele não te perde. Isso dá uma segurança. Em quarto lugar, a soberana graça de Deus dá a nós esperança para a conversão daquelas pessoas que a gente ama e que a gente acaba pensando: não tem jeito, meu filho não tem jeito, pastor. Meu marido não tem jeito, pastor. Minha esposa não tem jeito. Meu pai, minha mãe, seja quem for, alguém que você ame e que você tenha assistido o viver da pessoa e você diz: não tem jeito. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus chama suas ovelhas, elas ouvem sua voz e seguem. João 10, 27. Se Deus chamar seu filho, se Deus chamar seu marido, ele vem sem dar um pio. E se rende e se curva. Então não tenha desespero, continue clamando. Porque se a graça soberana de Deus triunfou sobre o seu querer, por que que não triunfaria sobre o querer dessa pessoa por quem você tem tanto orado? Não tem como. As minhas ovelhas ouvem minha voz, diz o Senhor, e elas me seguem. Então a soberana graça de Deus dá esperança para aqueles que a gente ama, e a gente fala: Deus, vai lá e chame com sua voz irresistível, traga a vida, Deus, vá lá e venha, mas venha com essa ovelhinha atrás do Senhor te seguindo, vai lá. E a última coisa, a graça soberana de Deus atribui toda a glória pela salvação a Deus, e não a nossa escolha. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja toda glória, por Teu nome e por Tua fidelidade, Salmo 115:1. Porque mesmo quando somos infiéis, diz Paulo, Ele permanece o quê? Fiel. E vamos ser honestos? A maioria dos dias amanhecem para nós com infidelidade no coração, não é mesmo? Que aquela coisa que mais preocupa seu coração logo de manhã, eu duvido que seja naturalmente a glória de Deus. Você já acorda flertando com outros medos, outros desejos, outras vontades, outros compromissos. Eu também. E se não é Deus cuidando de nós e dizendo, vem cá minha ovelha, ouça minha voz, siga-me. E se não é Deus nos trazendo com a sua vara e com o seu cajado, de novo para o aprisco da salvação, vem aqui, nós já estaríamos longe. Então esse é o tipo de gente que a graça soberana de Deus produz, gente humilde diante do Pai, gente grata a Deus, gente segura da salvação, gente cheia de esperança na salvação do pecador, e gente que vive glorificando a Deus pela tão grande salvação que a gente recebeu. Gente assim não melindra, gente assim não se amedronta, gente assim se arrisca, se entrega pelo outro, para buscar e salvar o perdido. É assim a sua vida? Arrependa-se e creia em Cristo, coma de Cristo, sacie-se no pão da vida. Feche seus olhos e vamos orar.